Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast alimentar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
E Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, vamos seguir aqui. A gente não conseguiu fazer isso ano passado, mas a gente tinha feito no ano retrasado, se eu não me engano. Os nossos minicasts aí do Oscar de melhor filme. Mas esse ano a gente vai tentar aí ampliar, fazer um de animação, de algumas outras coisas aí. E pra começar aqui, vamos falar sobre Barbie. Esse programa não vai ter spoilers, vão ser podcasts mais curtos. Mas pra você se interessar em ver o filme, saber nossas opiniões aqui. E caso o Barbie ganhe o Oscar aqui de melhor filme, a gente vai fazer um programa depois mais a fundo com spoilers. E bora lá. Barbie aí, dirigida aí pela Greta Gerwig, acho que é assim que se pronuncia. Vocês já tinham visto alguma coisa dela?
Eu não.
Eu tinha visto Lady Bird, que é bem... Eu achei bem bom, assim, gostei muito do filme, assim.
Né? Eu tô pra ver faz muito tempo e não assisti ainda.
Né? Que foi indicada aí a melhor filme, melhor atriz coadjuvante para América Ferreira, melhor ator coadjuvante por Ryan Gosling, melhor figurino, melhor canção original foi pelo I'm Just Ken e What I Was Made For, melhor roteiro adaptado e melhor design de produção. Por mais que eu vou fazer essa pergunta aqui também pro Luciano, por mais que a gente seja da mesma cidade, somos de Barbie diferente, né? E, cara, como é que foi o fenômeno Barbieheimer aí pra vocês aí, cara, na terra de vocês aí?
Ah, e só deixar um adendo aí que a Greta está maravilhosa pra quem não assistiu em Mulheres do Século XX. Então assistam esse filme. Todo mundo devia ver esse filme pelo menos uma vez na vida. Fica aí só um adendo, já que a gente falou dela.
Olha aí. E aí, como é que foi o fenômeno Barbie?
E aí? Bom, ninguém? Eu sou da mesma terra que você, então assim...
Não, mas como é que foi por aí no teu bairro aí, tá?
Não, foi bem interessante, né? Porque eu fui na cabine de imprensa dos dois e ambas as cabines estavam bem lotadas, assim. Tanto que, assim, a Barbie foi até mais lotada ainda. E você via muito isso na internet, assim, as pessoas falando sobre Barbie, Oppenheimer, fazendo milhões de memes. Assim, eu acho que foi interessante, assim, do ponto de vista de marketing, essa coisa de um filme chamar o outro, né? Achei bacana, assim, talvez as pessoas que pegaram a onda de ver o Oppenheimer nessa questão, não veriam se não tivesse toda essa associação, sei lá.
Uhum.
Ah, com certeza. E aí, Bia, você tem noção aí?
Eu já tinha sido comprada pelo Oppenheimer, pelo tema, e por ter o Robert Downey Jr. E Barbie, eu não estava tão animada. Foi o rolê dos memes do Barbieheimer que me fizeram assistir. Então, tipo, eu não tive ao meu redor pessoas que estavam brincando com esses memes e tal, mas o meme me pegou e me fez assistir o segundo filme. Então, a minha experiência foi do outro lado, eu acho.
Sim. Não, porque quando anunciaram o filme da Barbie, eu falei, tá, pra quê? Seria? Quando só anunciaram, assim, falei, ah, tá bom, vai ser um filme já feito.
É, eu fiquei assim também. Eu não...
Aí, quando anunciaram a Greta, eu falei, pô, ela deve ter perdido alguma aposta aí, alguém sabe algum segredo dela. Aí, quando começou a anunciar o elenco, pô, Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, o Michael Cera, tu viu assim, pô, tinha um elenco massa, assim, eu falei, cara, o que essa galera tá fazendo nesse filme, né? Então, pô, a própria América e tal, eu falei, pô, beleza. Aí chamou até aí, meio trailer, e falei, pô, tá aí, vai ser interessante. E, pô, eu gostei pra caramba do filme, assim, me surpreendeu muito. E aqui, pelo menos, eu moro aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, cara, foi uma loucura, assim, o Barbie, né? O Oppenheimer eu tive que ver em outro bairro, porque não tinha aqui no cinema perto da minha casa. Mas foi a parada de passar filme 10 horas da manhã, abrir cinema 10 horas da manhã. Eu nunca tinha visto isso. Assim, não sei se na época dos Vingadores teve isso, que eu não vi os filmes aqui no Rio de Janeiro. Por coincidência, eu não tava no Rio de Janeiro quando eu vi os últimos, né? Então, não sei como é que foi, mas eu nunca tinha visto isso, cara. 10 horas da manhã, e lotado. Eu fui ver o filme, acho que eu tava em casa, fui ver acho que umas 11 e pouco, assim. Eu tive que ver lá na frente, cara, o único lugar que tinha. Todas as sessões lotadas. Cheio de criança, de adolescente, a galera comprou mesmo, indo de rosa. Foi uma parada, foi uma maluquice, assim.
É, esse negócio do rosa foi interessante também. Na cabine também tava todo mundo de rosa. Mas mas não sei se pode se questionar assim por que que esses atores quiseram fazer esse filme assim. Também não sei assim, se é tão inacreditável, sei lá, porque assim, a Barbie acho que tem um apelo importante assim pra cultura americana, talvez mais que o Brasil, sei lá.
Mas eu acho que também foi por causa da diretora. Teve suas polêmicas também, né, a galera reclamando aí, que eu acho que teve uma galera que fez uma review assim, que achou que o filme ia ser aquele filme da, tipo aquelas animações, só que live action.
Ah, tá.
Eu falei, pô, aí o cara não conhecia o trabalho da Greta, eu acho que a Greta não ia fazer um filme desse, sobre a Barbie, não fez. Então, ia ter uma parada diferente, só nos filmes dela, o filme dela como diretora, assim, então, não ia ser essa parada. Então, acho que a galera ficou nessa assim, mas é que minha visão, assim, e a minha experiência. Minha visão, acho que talvez a galera, foi muita criança mesmo no filme, eu acho que a maior parte das coisas, assim, ela nem se pegou, assim, talvez vai fazer alguma pergunta, uma pergunta mais incômoda pros pais, assim, mas eu até pensei, pô, do meio, quando sai ali da Barbilândia, talvez a criança mais menorzinha, talvez ache o filme chato.
Talvez.
Mas o que mais engraçado foram os evangélicos fazendo os trends, dizendo que o filme era horrível, que era contra todos os valores da família tradicional.
Entendeu?
E também teve o pessoal que tava reclamando que o filme não tinha tanta profundidade da revolução feminista, da revolução comunista. Ao todo, tinha várias opiniões extremistas em relação ao filme.
Eu acho que aí você querer exigir demais assim também da Greta, eu acho. E também, acho que também o filme, o produto como a Barbie, eu acho que também a Mattel vai deixar ela se zoar até um certo limite.
Ah, sim. Com certeza.
Né? Se autocriticar, tem a sua crítica ali, mas eu acho que ia ter um limite. Né? Talvez a gente não comece a saber. Mas não sei se foi tudo talvez que a Greta queria passar, mas tem a sua crítica ali. Então eu acho um filme bem interessante. E assim, eu pelo menos na sessão que eu fui, cara, não vi pais reclamando, não vi criança reclamando, não vi ninguém saindo do cinema também, que eu vi a galera também falar, não vi gente que saiu no meio do filme e tal, não vi ninguém saindo do filme. Pelo que eu vi assim da galera conversando, todo mundo gostou. E assim, eu achei um filme muito bom. Eu revendo o filme, eu gostei mais do filme até. E ele também teve uma polêmica aí, né? Que teve as indicações. Também pelo Ryan Gosling ter sido indicado, né? E a Margot Robbie e a Greta não, né? Eu não sei como é que funciona em relação à Greta. Eu acho que até ela poderia ter sido indicada como diretora. Eu acho que o Oscar deveria rever esse negócio de ter um limite mínimo de filmes, não o máximo, de indicações.
Você tem 10 filmes indicados, mas os diretores são só 5, né?
É, eu acho que deveria ter um mínimo. Ó, gente, o mínimo de ter indicações, sei lá, pra todas as categorias são, sei lá, 10. Tem que ter 10 indicações. Eu acho que até também pra trazer mais filmes, né? Até pra galera, porque sempre tem a galera que gosta de consumir esses filmes do Oscar, né? Até pra trazer outras coisas também. Então eu acho que deveria ser assim, tem um mínimo, mas esse ano aqui a gente vai indicar, sei lá, 20 filmes. Esse ano aqui a gente só indicou, sei lá, 10 mesmo. Mas também não adianta, né? Sempre vai ter polêmica, sempre vai ter discussão, porque é uma parada subjetiva, não tem jeito.
É, realmente. Mas acho que se botasse assim, ia ser mais complicado, porque os caras nem cobram das pessoas verem todos os filmes. Então, assim, todo mundo ia conseguir ver tanto filme assim. Tantas categorias. Mas, assim, na minha opinião, eu acho assim, que se realmente fosse pra... Porque o pessoal falou muito assim, só teve uma diretora indicada. Mas eu acho que, assim, se realmente fosse pra ter outra diretora, eu acho que mereceria mais do que a Greta, acho que seria mais a Celine Song, que fez o Vidas Passadas. E, cara, foi o primeiro filme que ela fez. E, tipo, ela já fez logo um filme muito bom, assim, logo de cara.
Uhum. E em questão de atuação, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu até achei assim, eu acho que a Margot e o Ryan não deveriam ter sido indicados. E a América não deveriam ter sido indicados. Mas, revendo, eu já achei que a indicação da América eu não achei tão, tão fora, não. Mas o do Ryan, pra mim, eu não achei, assim, é uma boa atuação e só. Não acho pra ser indicado, não.
Uhum.
E ganhar, acho que ele não vai ganhar. Acho que ele não ganha do Robert Downey Jr., não. Mas se ganhar, vai ser pique pra mim o Tommy Lee Jones ganhando lá pelo Fugitivo, Guilherme Paltrow ganhando lá pelo Shakespeare Apaixonado, que tu vê assim, cara, eu não entendo. Pessoa que não entende de cinema vendo assim o filme e fala, cara, não entendo essa atuação, tem ganho. Mas acho que o Ryan Gosling não ganha, não. Ele nem deveria ter sido indicado. Eu vi a galera, mas Margot Robbie deveria ter sido indicado. Eu achei a atuação ok, assim, nada demais, assim. Acho que, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver o Eutônia ou a Margot Robbie.
Ainda não.
Que é um filme, a atuação dela ali é muito, muito boa. Muito boa mesmo. Foi indicada pra esse filme, foi indicada depois em 2018, se não me engano. Aí depois, em 2019, ela foi indicada pelo Bombichel, que eu esqueci o nome do filme em português, que é aquele filme que fala dos a sede lá na Fox, né? Não fui indicada também. E no Eutônia, assim, ela, pra mim, ela só não ganhou porque tinha a Frances McDormand pelo 3 anúncios. Que é uma sacanagem a atuação da Frances McDormand. 3 anúncios. Vocês viram 3 anúncios por um crime.
Ah, eu vi. É.
Então, assim, ela só não ganhou pelo Eutônia por causa disso. Mas aqui pelo Barbie, eu acho que a indicação, assim, não, ok. Não achei tão fora, assim, não ter sido indicada, não. O Raio eu achei realmente. Mas a América, eu revendo, eu já gostei mais, assim. Acho que muito, eu imagino muito pela cena do discurso que ela dá.
Uhum.
Acho que ela, ela foi indicada ali pelaquela cena. E aí, o que vocês acharam do filme aí?
Eu achei divertido. Eu achei que todo mundo atuou bem. Eu não achei que ninguém foi acima da curva do que eu já tinha visto desses atores. Tipo, Ryan Gosling foi só o Ryan Gosling. Sabe?
Vocês precisam.
Ele foi ele, como ele não, sempre é.
Mas é verdade. Não mentiu.
Teve alguns momentos que eu gostei bastante da Margot, mas eu acho que realmente a América foi quem eu mais... quem eu achei mais interessante, assim, como um todo. Eu tinha visto pouca coisa com ela. A última coisa que eu tinha visto com ela, se eu não me engano, ela tá em Ugly Betty, não tá?
Tá.
Isso foi a última coisa que eu vi com ela. Eu nem vi inteiro. Então, assim, a minha base de comparação não tava muito grande, não. Mas eu achei interessante, eu achei mais legal de assistir as partes que se passam dentro do mundo da Barbie do que fora. Mas é mais por uma questão de... Eu gostei muito de como eles resolveram as coisas criativamente e visualmente, de como é o ato de brincar com as Barbies do ponto de vista dela, sabe? Então foi mais uma questão de, tipo, a gente sabe como é o mundo aqui fora já, então, sei lá, eu queria ver mais lá dentro por conta disso. Então eu me diverti muito nas partes que foram lá dentro, e as partes de fora eu achei interessante, mas não me pegaram tanto, assim. Eu gosto do que eles fizeram com o filme. Não sei se eu vou rever, não tenho planos de rever, também não tenho muita vontade de rever, mas é um filme que eu acho interessante das pessoas assistirem. E eu lembro que quando eu tava vendo, eu não conversei com muitas pessoas antes de assistir, pessoas que já tinham visto, né? Mas eu tinha visto que o pessoal tava bravo, aquela galera que tava xingando o filme por N razões, etc. E eu lembro que eu tava assistindo, eu tava tipo, nossa, mas que povo chato, mano. O filme é mó legal.
Sim.
Que nossa, que povinho. Nossa, gente, vai fazer alguma coisa mais interessante da vida que falar mal do filme. Foi meio mó de boas. Então, eu acho legal. Eu acho que se alguém tá ouvindo esse episódio e não assistiu ainda, vale a pena. E se qualquer coisa, tipo, corta em episódios, vê em partes, se quiser, se não tiver afim de assistir o filme inteiro, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido. E é isso, a galera tá bacaninha. Eu achei legal ver a Alexandra Shipp também, que gosto da atuação dela no Tick Tick Boom. Adorei ver ela aqui. Eu não sabia que ela tava no elenco, aí ela apareceu. Eu fiquei mais feliz de ver ela do que qualquer outro ator, o que me surpreendeu. Eu só conheço ela de Tick Tick Boom, mas achei um filme bem interessante, bem bonitinho e bem engraçadinho também. Tem umas coisas bem legais. Eu não gosto muito do Ryan Gosling, mas até ele tem boas cenas, então... eu não sei porquê. Eu não consigo, mano, com ele. Eu gosto dele em Blade Runner. E é isso.
É justo.
Nossa, eu não sei falar o nome dele. Simu Liu?
Simu Liu.
Ele talvez tenha sido um dos meus personagens favoritos. Ele e... Eu não lembro quem fez a Barbie, que é diferente das outras.
A Kate McMinnon.
Maravilhoso. Melhor, nossa, melhor Barbie, gente, melhor Barbie. Eu poderia assistir uma série de, tipo, o dia a dia dessa mulher, dessa Barbie, tranquilamente.
Tem um vídeo de propaganda do Oscar, que ela ajuda aquele cara lá que faz apresentar, tem um talk show, que esqueci o nome, ajudando ele a chegar no Oscar, tem no YouTube.
O Fallon, esqueci o nome dele. Jimmy Fallon?
Não, é outro cara. Acho que é Jimmy também o nome dele, deixa eu ver aqui.
Jimmy, eu só sei dois Jimmys.
Mas olha só, outro que eu também veria facilmente, pra mim é também um destaque do filme, é o Michael Cera, o Alan.
Nossa, foi.
É Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel mesmo? É.
Vou mandar aí o link.
Por favor. Mas realmente, o personagem do Alan, né, do Michael Cera, é muito bom. Deve ser um dos mais legais ali no meio.
Ah, ele é hilário. Ele fala querendo sair lá da Barbilândia, tem boa também, depois lá com a Barbie.
Eu sei que eles perderam uma oportunidade. Fizeram mais, eu lembro que tem no elenco a Emma Mackey, né, que parece muito com a Margot Robbie, né? Tem mais uma, acho que umas duas atrizes em Hollywood que parecem também muito com a Margot Robbie. Eles perderam uma boa oportunidade aí de fazer esse multiverso aí, mas...
A grande oportunidade que eles perderam mesmo foi botar a Kelly Key na trilha sonora.
Kelly Key. Sabe, outra parada assim que eu fiquei triste, eu esperava realmente que tivesse acontecido, era o Ryan Gosling e a Margot Robbie recriar aquele clipe do Aqua. Vocês estão ligados nesse clipe do Barbie Girl?
Não.
Não sei.
Foi uma tristeza, assim. Até canta, toca a música no finalzinho, assim. Tem uma história interessante dessa música aí, porque era uma banda, acho que dinamarquesa, se não me engano, fizeram a música, né? A música é meio sátira e tal. Se não me engano, a Mattel processou a banda, eles perderam pela fala que tá denegrindo a imagem, né? Eles perderam o processo, a Mattel perdeu o processo pra banda, porque, por causa de que eles alegaram o direito de paródia, de fazer paródia e tal. Só que depois a Mattel usou a música na propaganda da Barbie.
Ai, nossa.
Tanto que essa música, se tu olhar a letra, assim, é meio... É até pesada, assim, pra crianças, hein? E ela tocou... Eu lembro bem porque ela tocava na Nickelodeon direto. E ela virou meio que propaganda da Barbie, que era uma crítica à Barbie, entendeu? Tá meio que uma zoação crítica, assim, à Barbie.
Esse é o mercado. Você faz a crítica. O próprio filme tem várias críticas que você pode ver se realmente são críticas, autocríticas, né? Que são sinceras. Ou são apenas enfeites para fazer um produto, né? Aquele negócio de que aparece a boneca grávida no início, que foi tirada de linha. As Barbies acreditam que não tem problemas nenhum para as mulheres no mundo real e tudo é graças a elas, né? A Barbie chega cheia de si lá. Não, é tudo graças a gente. Mas a melhor questão é também lá dos CEOs da Mattel, né? Que não tem nenhuma mulher. Aí o cara lá que é o presidente, sei lá o que, o diretor, sei lá, que é o Will Ferrell, né? Ele fala o tempo todo: ah, não, eu sou sua mãe, eu sou a mãe da Barbie. Chama de mamãe, mas ele não sabe dizer o nome de nem dois CEOs que já tiveram, né, na posição dele.
Nossa, e uma coisa que eu fiz assim que eu terminei de ver o filme, porque, tipo, eu lembrava de algumas Barbies bizarras que eu tinha visto ao longo, tipo, da minha vida e tal. Eu nunca tive nenhuma Barbie bizarra, mas eu fui pesquisar pra ver quais outras que tinham, e eu descobri umas que eu não fazia ideia que existiam. E eu fiquei, tipo, fascinada com as coisas. Tipo, a grávida eu sabia que existia, mas eu nunca tive nenhuma amiga que teve, então eu vi vídeo depois pra ver como é que ela funcionava e tal. Mas tinha uma que é, tipo, o mecanismo é muito legal. A ideia é meio estranha, mas o mecanismo é muito louco. Que é uma Barbie, que é uma ideia, tipo, é que é a criança crescendo, e aí você gira o braço dela e ela fica mais alta e ganha seios. Só que, tipo, o mecanismo é muito interessante de como que funciona e, de novo, a ideia é meio estranha, porque você tem, tipo, uma Barbie puberdade, eu não sei.
Caraca. Barbie puberdade é ótimo.
É tipo isso, porque é real. Você gira o braço e aí ela aumenta e ganha seio. E aí você gira pro outro lado e ela diminui e perde os seios.
Só faltava a boneca ter a menstruação também.
Imagina. Nossa. Socorro.
Nossa. A Barbie videogirl é a minha favorita.
Ela é maravilhosa.
Que realmente tem uma Barbie com um vídeo das costas. Com uma tela de LCD. Uma tela das costas. Caraca,
é
que
muito
ideia.
Incrível. É muito incrível.
É incrível, é incrível.
A minha namorada que teve a... Minha namorada disse que teve a Barbie grávida.
Ai, que incrível também. Ela gostava da Barbie grávida?
Gostava.
Que maravilhoso.
A gente saía de dentro, botava dentro da Barbie.
E uma coisa que também eu tava lembrando enquanto eu tava assistindo, porque esse negócio das Barbies que saíram de linha, né, e tal, me lembrou muito uma piada que tem em The Good Place com as Janet. E as Janets que ou saíram de linha ou que só tem uma, enfim. Eu passei uma parte do filme quando elas foram a primeira vez apresentadas pensando na Janet de discoteca, pra quem assistiu aí The Good Place. Pra quem não viu, ótima série. Fica aí a indicação, The Good Place. Indicações aleatórias no meio de um podcast que não tem nada a ver com o que eu tô... Mas é isso.
E tem crossover aí com o Elementar e Maratona de Sofá sobre The Good Place.
Ah lá. Mais um motivo pra assistir The Good Place e depois ouvir aqui o podcast.
Não, e a Mattel, ela produziu, né? Brinquedos baseados no filme, né? Então, assim, até que ponto todo o engajamento de autocrítica dos temas é realmente sincero ou é só pra fazer um pouco mais de produto, né? Porque, por exemplo, a Barbie, ela tem, há alguns anos, ela já vem fazendo também uma série, né, chamada Mulheres Inspiradoras, né? Tem da Frida Kahlo, tem da Florence Nightingale, tem da brasileira, que eu esqueci o nome, que fez mapeamento do genoma humano.
Uhum.
E é só que, assim, elas são caríssimas. É tipo R$100 e poucos, R$200, R$300 numa boneca dessas. Então, assim, você coloca um preço bem caro sobre uma coisa que tecnicamente tinha que ser uma coisa inspiradora, né? Você vai inspirar, mas tem que pagar caro pra ser inspirado.
É, tem isso mesmo.
Desses produtos aí, eu esperava que vendesse o Bojo Dojo Casa House.
Total.
Porque esse nome é maravilhoso. Você vai falando, mas Dojo Casa House na rede do redundante, mas ele fica bem falando, assim. Ah, não,
ele, ele é tão burro o personagem que ele chega a ser hilário, muito engraçado. Assim, eu fui ver o filme assim, sem muitas expectativas, assim, porque eu não tinha, nunca tive relação nenhuma com a Barbie, é, nem por terceiros, assim, mas eu achei muito bacana, assim, a proposta bem legal, me diverti bastante, é, achei que a história é bem interessante, apesar de que algumas coisas podiam ser mais aprofundadas, assim como a Bia, eu achei muito legal a parte da Barbilândia, justamente por isso que ela falou da questão de como as, todo aquele universo, como elas se veem na questão de elas serem um brinquedo, né, porque você tem toda aquela questão de uma lógica lúdica, de que as crianças brincam com as bonecas, né, que a Barbie vai lá, bota o café, o leite, não lembro agora, não sai nada, o chuveiro não sai água, ela não desce pela escada, ela só sai da janela e sai e desce magicamente no carro, né, é tudo assim, como se fosse funcionando, né, na mente da criança, como se aquele mundo ali fosse o interior da mente de uma criança, né, porque a criança acredita nas coisas que ela pensa, né, por exemplo, eu quando era criança, acho que muitas crianças já brincaram disso, é, entrava no elevador, a gente tá no elevador, o chão caiu, a gente ficava nas beiradinhas, ah, meu Deus, o chão caiu, ou então o chão é lava, e não sei o que, aí alguém escorregava o pé, e ah, meu Deus, não, mas nesse momento que o seu pé encostou lá, o chão voltou a ser normal, depois que você tirou o pé, ele voltou a ser lava, então assim, as pessoas, é essa coisa assim, bem legal, assim, e me lembrou muito, por exemplo, filmes como aquele do Hulk, tem essa coisa da porque ela começa a pensar na morte, né, porque uma menina tá brincando com ela e não tá desanimada, né, então ela encontra lá, adolescente lá, que não esculacha ela. Eu pensei muito no Hulk na questão de que no filme tem aquela coisa da a falta de fé das crianças, na imaginação, aquele negócio da fada. Ah, se você fala que eu não acredito numa fada, outra fada morre, não sei o quê. Eu achei bem legal essa parte mais voltada pro universo infantil, a brincadeira, a importância da brincadeira. Né?
Esse tipo de temática é muito interessante, né? E, tipo, o exemplo das fadas do Peter Pan, o negócio do eu acredito em fadas, acredito. Tipo, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui assistir no cinema, tipo, a galera levantou no cinema pra falar junto que acreditava em fadas e foi, tipo, um bagulho que ficou comigo. Tipo, toda vez que eu vejo alguma coisa do Peter Pan, alguma coisa de fada, eu lembro do acredito em fadas, acredito. Toda vez. Tipo, é um tema muito interessante, né? O quanto, quando você pega, tipo, ou, por exemplo, em Divertidamente, a relação de quando as emoções saem do painel de controle, como isso afeta a Riley e vice-versa, enfim. Tipo, essas coisas são muito legais de relações entre ou personagens ou conceitos com existência, enfim. Então eu achei muito louco também esse negócio de informações do mundo de fora entrar pro consciente coletivo ali sem elas saberem o que tá acontecendo. É muito bacana.
É, de certa forma também, você dá uma valorizada maior, por exemplo, em brinquedos que dão essa relevância maior, assim, pra brincadeiras que realmente precisam da imaginação. Que você vê, as crianças são cada vez muito mais apegadas a brincadeiras relacionadas a redes sociais. Assim, também não quero parecer assim, redes sociais não prestam e tal, mas elas são muito regidas por algoritmos, então eles têm muita pouca liberdade de escolha do que eles realmente querem ver, entender, criar, né? As pessoas seguem o quê? As trends. Ah, trend disso, agora trend daquilo. Na questão desses brinquedos, assim, mais lúdicos, a imaginação fica mais fluida, mais ampla, né? Mais livre.
Só queria dizer que tu falou do chão é lava, eu ainda faço isso até hoje, né? Principalmente quando eu ando em calçada portuguesa, hein? Tem uns detalhes, eu vou pisando nos detalhes, hein? Pedindo que o chão é lava, faço isso até hoje.
É, eu até hoje também, dependendo do chão, eu piso em pontos específicos. Ficou em mim também. Não sei o que aconteceu.
E outra coisa aí também, né? Eu dar uma olhada nas notícias do filme, né? Cara, o filme, ele acabou com a produção de Tinta Rosa em escala mundial, cara.
Loucura, né?
Então, assim, acho que pelo menos isso, eu acho que ele tem que ganhar alguma coisa, ele tem que ganhar design de produção. É por isso.
Nossa, eles podiam entregar um Oscar rosa pro cara.
Isso é incrível.
Pô, seria maneiro, hein?
Não é?
E a parte que a Barbie entra no mundo real? O que vocês acharam?
Eu acho que o filme dá uma caída.
É, eu também senti.
Assim, o ritmo do filme cai, assim. É necessário, mas pra mim, assim, às vezes me tirou um pouco do filme. Mas, tanto que as melhores partes são dentro da Barbilândia, assim.
É, assim, eu achei interessante, né? Porque é a parte que, inclusive, aparece a América Ferrara, né?
Sim, sim.
Mas, assim, tem uma coisa ali que da relação dela com a filha, né? Porque a mãe tem aquela coisa, né? Porque a Barbie acreditava que a filha que brincava com a Barbie, na verdade, era a mãe mãe, que brincava com a Barbie, tava desiludida lá com o rumo da vida dela, né? Uhum. E aí tem esse choque, assim, tem essa coisa da a Barbie, ela atravessou gerações, né?
Sim.
Então, no filme tem essa coisa de questionar o que que a Barbie é, ela representa para diferentes gerações e diferentes culturas, né? Porque eles perguntam realmente o quanto representativa a Barbie foi realmente no início e é atualmente, né? Tem toda uma evolução, né? Que fala da questão de comportamento, de corpo, da Barbie, etc, né? Mas, e cê, isso fica, espelha muito na relação da mãe com a filha, mas fica muito pouco aprofundado. Tanto que, assim, tem a cena que a garota esculacha a Barbie, depois disso ela praticamente não tem nenhuma relevância na história, menina.
É, ela só tá junto, né? Depois, parece.
É, ela só fica acompanhando, tipo, não aproveita, é uma coisa que podia ser mais aproveitada.
É, eu senti que as partes dentro do mundo da Barbie se comportam muito bem em um filme, e as partes fora seriam uma ótima série, sabe?
Uhum.
Tipo, se tivesse mais tempo para as partes de fora, eu acho que funcionariam bem melhor, assim, todas elas, na verdade. Na real, é um filme que daria muito certo em série, parando pra pensar agora. O conceito todo, na real.
Daria, daria. E até você teria mais tempo pra fazer outras críticas também, né? E até aprofundar mais algumas coisas, né?
E assim, uma coisa que eu senti muito, tipo, que nem não dá muito tempo de realmente se aprofundar na Glória e na Sasha, né? No relacionamento delas, em quem elas são e tal. E pra mim, isso gerou com que eu não poderia ligar menos para a existência da Sasha do que eu estava ligando, sabe? Tipo, eu só não me importava. Eu queria que a Glória fosse feliz e que a Glória descobrisse que ela pode manter a imaginação e a esperança e fazer amizade com todas as Barbies do mundo e tal, mas a Sasha eu só tava tipo, ok, ela existe. Sabe?
Adolescente.
É, eu senti algo que me fizesse me importar com ela. Tipo, as únicas coisas que eu me importava com ela era tipo, poxa, seja legal com a tua mãe, mano. Não era por ela, sabe?
Rebelde sem causa.
É, me deu essa impressão. O que, assim, entendo, todo adolescente é um rebelde sem causa, normalmente,
sim.
Né?
Sim, sim.
Tipo, entendo, mas em uma obra de ficção, eles não precisam, né? O roteiro tá lá pra isso. Então me deu um... É,
não precisa ser tão real, né?
É, às vezes não precisa. Às vezes você pode cortar as coisas, você pode colocar mais coisas, né? Pode fazer um negocinho assim. Então, não sei, talvez se... Ou se eles tivessem feito, tipo, ainda menos tempo no mundo real e mais tempo no mundo da Barbie, talvez. Não sei, mas eu acho que precisava de mais coisa que me fizesse importar com ela. E falando isso puramente do meu ponto de vista, tá? Deve ter gente que tá ouvindo que, tipo, melhor personagem é a Sasha, me identifiquei 100%. E tá tudo bem.
Talvez outras adolescentes revoltadas.
É bem possível.
Mas eu acho que a parte também da Barbie na Terra, vamos dizer assim, acho que pra mim valeu ali quando ela conhece a Ruth, né? Que é a criadora da Barbie, né?
É, não, total.
Que é a Real Pelma, que eu achei muito boa.
Falar nisso, a senhora do ponto de ônibus realmente era filha da criadora da Barbie? Porque eu li um negócio desse e aí outros lugares falavam que não era.
Não sei, cara. Fiquei...
Aquela senhora no ponto, ela fala, você é linda. Ela fala, eu sei. Teve um lugar...
Assim.
Que ela é filha da criadora da Barbie.
Não, de acordo com o MDB, não.
Não?
Não é a Barbara Handler. Não é.
Ah, então não sei.
Então não é.
A Ruth faleceu em 2002, né? Era isso?
É, ela faleceu em 2012.
Tá certo, então.
Aqui, ó. De acordo com o MDB, a pessoa que tava ali com a Barbie fala com ela é uma amiga da Greta.
Ah, ok.
É, foi bom enquanto durou.
E a Bárbara não fez uma... Não fez participação no filme.
Que pena.
Poxa, podia, hein? Ia ser tão legal.
Teria sido incrível ali, você e ela mesmo.
Mas qual é que vocês acharam dos números musicais? Vocês gostaram?
Ah, cara, eu adorei a música do Just Can.
Nossa...
Eu achei muito bom.
Eu sou uma pessoa que gosta muito de musical, tá? Pra vocês terem uma ideia do quanto, aparentemente, eu não liguei, eu tinha esquecido que era um musical até você perguntar agora dos números. E aí eu comecei a lembrar das músicas.
Na verdade, eu não considero musical. Eu só lembro que tem alguns números musicais, mas...
Ah, é ok. Você tá mais do... que nem
não,
eu, então.
Tem números musicais, mas eu não acho que eles são suficientes pra considerar Barbie um filme musical.
Ah, eu também não acho não. Mas...
Ah, justo.
Mas o que apareceu ali... Principalmente é um Just Care, né? Que eu mais gostei, assim, a música mesmo, eu achei muito boa.
Eu não lembro, mas quais que tem? São quantas músicas?
Tem abertura e no final, né?
Ah, é verdade. E tem a festa, abertura, a festa e...
Quando ela fala lá, vocês já pensaram que seria morrer?
Foi demais, mano.
Sim.
Mas eu queria aproveitar esse momento, Bia. Vamos cobrar do Diego que ele tem que fazer o editar o cast de musicais, né?
É verdade.
É verdade, é verdade.
Precisa.
Ih, alvo e vaso.
Você viu?
É justo, é justo. Vou... tá na fila de edição, tá na fila de edição.
Senão esse eu ano... não vou pedir demissão.
esse ano sai, esse ano sai, esse ano sai. Me fala.
Tem que editar. Os ouvintes precisam saber do caos que foi Miseráveis.
Sim, verdade.
Nossa, mano, que dor.
Agora, uma questão. Vê se você sabe me responder isso. Ou é maluquice minha. Mas como é que eles eram presos toda hora no mundo real e eram soltos? Tipo, eles não tinham que pagar uma fiança?
Nossa, nem ideia. A magia do cinema, eu acho. Não tem... eu não sei.
É, por que que não chamaram o cara da matéria da primeira vez que eles foram presos, né?
Pois é.
Eles não tinham dinheiro.
É, não. Não até onde eu sei também, é.
Mas uma coisa que eu achei bem legal é que quando a garota fica criticando a Barbie, não sei o quê, você é um péssimo exemplo, não sei o quê. Eu só lembrei da Stacey Malibu, dos Simpsons. Não sei se vocês conhecem.
Sim, sim.
Era a paródia da Barbie, que a Lisa adorava. E aí ela começa a ficar desapontada porque a boneca tinha várias falas machistas. Aí ela resolve chamar a criadora do boneco pra eles criarem um novo boneco chamado Lisa Coração de Leão.
Uma coisa que eu achei interessante também, e de novo, isso está vindo de alguém que normalmente não gosta muito do Ryan Gosling. Eu achei muito legal o arco dele. Eu acho que foi o... porque assim, pra mim ele foi o personagem que teve o caminho mais interessante, sabe?
Não, com certeza.
E, tipo, chegou um ponto ali que o arco dele tava carregando o filme pra mim nas costas, assim. Eu ainda tava achando interessante os outros personagens e tals, mas pela primeira vez na minha vida eu queria que ele voltasse pra tela, porque eu tava achando muito interessante como ele tinha chegado nas conclusões que ele chegou, como tava afetando quem tava ao redor, e tipo, as mudanças que ele sofreu ao longo do filme, indo pra cima, pra baixo, enfim, nos sentimentos dele, nas coisas que ele entendeu, enfim. E foi um negócio que eu não tava esperando.
É, acho que foi bem surpreendente mesmo, porque a jornada dele tem muitos altos e baixos, né? Ele começa praticamente como um alívio cômico, né? Tem aquela coisa do mundo que é de brinquedo, aí tem aquela parte que ele vai, vou surfar, aí dá de cara na onda lá, vou pro hospital, que não sei o quê. E quando eles vão pro mundo real, ambos, tanto a Barbie quanto o Ken, se chocam de uma forma mas é muito diferente uma do outro, né? A Barbie fica desiludida, e o Ken fica esperançoso. Agora eu tenho um propósito diferente, né? E aí ele volta completamente diferente, tem a sua nova queda, tem seu novo ressurgimento, né? É bem interessante como que ele tá de um personagem sem propósito nenhum para ter novas percepções, e essas percepções saem, ele tem outras percepções, outros horizontes para explorar, e isso fica até em aberto no final.
Só outra coisa a salientar aí nesse filme, para mim, pelo menos, tem uma das melhores cenas de batalha do cinema.
É bom mesmo.
A luta dos cães é bom demais, cara. Queria salientar isso, é muito boa. Muito boa mesmo.
Ah, o que vocês acham da questão do pessoal tá falando da relação deles? Vocês acham que ele tem uma chance de ganhar o Oscar de melhor filme, sei lá?
Eu acho que não merece. Não porque, tipo, é ruim, porque o filme é bom mesmo. Mas eu acho que tem outras obras que são mais interessantes pra isso, especificamente.
Eu penso assim, que o prêmio que ele ganhou no Globo de Ouro, que é um prêmio novo, que é o melhor filme relacionado à bilheteria, uma coisa assim, eu acho que tem mais a ver com a proposta dele, porque assim,
total.
É um filme que trouxe um público muito grande, assim, numa pós-pandemia, que faz tempo que, por exemplo, teve Top Gun, que trouxe muita gente pro cinema, agora a Barbie, né? Tipo assim, eu acho que é uma coisa importante, assim, pro cinema também. Quer dizer, por mais que o cinema seja arte, também é mercado, é uma arte cara, né? Precisa se pagar. Então foi legal, assim, trazer todo esse público de volta pro cinema, ainda mais também até a questão do Barbieheimer que a gente falou. Eu achei bem, bem interessante. E não acho que isso é um demérito, pelo contrário. Eu acho que isso é um valor, sim.
Tanto que pra galera aí que quem lacra não lucra, né? O filme custou aí entre 125 e 145 milhões e teve uma receita de 1.446 bilhão.
Uou.
Então, se pagou absurdamente, né? Mas é aquilo, uma coisa que, assim, talvez a Warner, a Mattel, talvez não entendeu, assim, o que eu quero ver, Mattel, é mais filmes dirigidos por mulheres e tal, não filmes mais sobre seus brinquedos.
É, mas eu li em algum lugar, não sei se é verdade, que se procede, que a Mattel quer fazer um monte de filmes agora de todos os brinquedos dele.
O filme do Hot Wheels, eu queria ver, do Tubarão lá, Eu queria. O do Hot Wheels eu veria? Eu veria. Mas brincadeiras à parte, assim, não é isso que eu particularmente quero. Eu não quero filme sobre seus brinquedos, assim. Acho que o Barbie, assim, foi uma parada totalmente fora da curva. Acho que se for ver de outras coisas, provavelmente não vai dar certo. Eu acho, né? Mas o que não é possível,
né? Eu acho que quando uma coisa dá certa...
Ah, eles vão tentar, né?
Acontece, né? Eles vão... Até ninguém aguenta mais.
É, eles vão forçar aí pra ver se vai dar certo, né?
Ah, eu acho que como a Mattel tá pensando em fazer filmes sobre jogos e... Sobre jogos, não. Sobre as propriedades intelectuais deles, eles podiam fazer um sobre Uno. Fica aí a ideia.
Mano, é bom, hein?
Fazer sobre a... Eles podem voar.
Uma família sendo destruída pelo...
Isso! Pelo... Nossa! E precisa assim. Ter... Vai ser, na verdade, um drama, tipo, um drama pesadíssimo, assim. Tudo começa com Uno e tem que ter cena, tipo, sabe a cena do Hereditário, do jantar? Tem que ter cena naquele nível, assim, de atuação de... Tipo, desespero e atuação de monólogo maravilhoso. Inclusive, se você que tá ouvindo não assistiu o Hereditário, pelo menos a cena do jantar, olha que atuação.
Hot Wheels, eu sempre imaginei, tipo, aquele desenho na época do Super Piloto. Tipo, se você não lembra, vocês conhecem o desenho. E pra mim era Nascar do Super Piloto.
Pelo título, parece ser maravilhoso.
Parece.
Era legal o desenho, era legal.
Nossa, apareceu o Mickey e o Super Pilotos, é esse?
Não, Nascar Racers. Desculpa.
Poxa. O Super Piloto. Mas agora eu quero ver com o Mickey.
pode ser também. Pode ver com o Mickey. Mas era um desenho legal. Era até ficou meio assim, meio Hot Wheels, assim. Hot Wheels, eu acho que, sinceramente, acho que não pode dar certo um filme aí. Mas é só fazer um corridão. Pegar um tipo de speed race, só sem dar ataque epilético na galera.
ataque epilético é maravilhoso.
O speed race é legal, mas pô, ele me incomoda um pouco nesse...
Difícil,
né? É difícil pra mim, assim. Ele realmente me causa incômodo, assim. É a cor mesmo, assim, me dá um pouquinho... Não ataque epilético, mas me incomoda mesmo.
É o episódio do... O episódio do Polygon, né?
Mas tem mais alguma coisa aí? Pode fechar.
Duas coisas.
Fala primeiro.
Um, é aproveitar que, já que a gente falou que tem a América Ferrara nesse filme, que fala pros seus ouvintes aí ouvirem o nosso podcast do primeiro filme que ela fez.
Ah, é, sim.
Mulheres, Verdade, Tem Curvas, né?
Isso. Foi o Elementar 250.
A outra coisa que eu ia falar é: será que um dia vão fazer uma montanha russa temática da Barbie pra Bia falar sobre ela?
Opa!
Nunca teve.
Deixa eu. Olha, que eu tenha ido, eu acho
se
que
tem
não.
Ela, se tem, ela não conhece.
É, deixa eu ver. Roller Coaster, vamos descobrir.
Podia ter, né? Ela entrando no mundo real.
É, o plot é que a Barbie descobre que existe Roller Coaster Tycoon. E aí ela fala, a gente precisa fazer uma da Barbie.
Não tem, né? Que isso?
Não tem, não tem.
Manda um e-mail lá pra Disney, eu sugerindo.
Tá na hora, gente. Vamos lá.
É, eu tô vendo aqui, ó. Da Mattel tem do Hot Wheels, mas não tem da Barbie.
Aí podia chegar uma parte que é um monte de tinta rosa e tudo.
Eles... É um splash, na verdade, né?
Isso.
Só que é tinta rosa ao invés de
água. Caraca, maravilhoso.
Nossa, incrível. Fica aí a ideia, então. Disney, pode fazer.
Se estiver ouvindo esse podcast...
Nossa, super aceito também fazer. Eu posso fazer review do tudo que eu queria, cara. Você paga pra fazer review de brinquedo em parque. Uhum. Yes. Nossa, meu sonho. Eu
mando uma assinatura aí pro Elementar.
É, fica aí a ideia.
Que ideia.
Depois traduz tudo pro inglês, pelo inteligência artificial.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse início dessa série aí do Oscar. Assista aí Barbie, tem na HBO Max, caso você queira assistir. HBO Max,
né? É só Max agora, né? Eu acho.
Deixa eu ver aqui. Calma aí. É, Barbie é HBO Max, né? Isso. Tá aí na... aí na data dessa gravação ainda é HBO Max, não mudou pra Max, né? Vai mudar aí em algum momento. Então tá aí na Max facinho pra assistir. Boa pensar, pessoas. Bom filme. Acho que tem a crítica legal aí. Eu gostei... Eu tinha visto no cinema dublado, agora eu vi no original. O dublagem também é bem legal.
Legal.
Então vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e seu jamais vai lá, Bia.
Bom, primeiro, muito obrigada, como sempre, pelo episódio. E, poxa, eu acho que, de novo, se você tá ouvindo isso e não assistiu Barbie ainda, vai assistir. Pode ver em parte, pode ver direto, dublado, legendado, o que seu coraçãozinho mandar. Assiste, inclusive, se tiver uma Barbie em casa, pega ela pra assistir junto. Pode, né?
Sim.
É só pra ela ficar feliz. E parabéns pro filme aí por acabar com a tinta rosa do mundo. Achei um feito incrível. Será que depois eles... Tipo, quanto tempo que demorou pra as empresas conseguirem rosa de novo, né? Pra poder vender. Que rolê. Quanta criança queria fazer trabalho escolar e não tinha tinta. Que dó. Teve que misturar vermelho com branco pra fazer o rolê. Teve que aprender sobre...
cores primárias.
Sobre cores primárias. Foi uma loucura nas escolas. Mas é baita elenco. Diretora bem legal. E... assim, ah, a gente também não comentou, mas baita figurino também. Muito bom o figurino. Muito bom toda a parte visual do filme, assim, é bem interessante. Principalmente, como a gente disse, né? No mundo da Barbie. E a primeira vez, tipo, quando eles saem, né? Esse choque é sempre muito legal. Então, baita filme. Parabéns aí a todos os envolvidos. Que com certeza estão ouvindo esse podcast agora. Em português. Ou colocaram no chat GPT, né? Pra poder dar uma traduzida, pode ser também. E pra quem quiser aí, podem me achar no Instagram como B_Bock. Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast, jogando casualmente e no Só Mais Uma Coisa. Além disso, eu estou com comissões abertas, então capas e artes pra livro, incluindo material, tipo, tudo, material extra, marcador de página, trailer animado e o material do livro em si, capa e artes internas. Também ilustrações tradicionais e digitais, animações e motion, pegue pra Twitch, tudo que isso implica com HUD, emotes animados estáticos, thumb, imagens pedir donate e outras coisas. Material pra jogo também, pra quem não sabe, eu sou game designer, então desde level design até roteiro e tudo que implica em 3D e 2D, eu já fiz e faço. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer, ou que eu não faço por algum motivo, a gente conversa do mesmo jeito, eu aprendo ou te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda, porque eu com certeza conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você quer.
Luciano.
Tá. Achei legal o filme, recomendo aí, acho que tem um pouco de humor, tem um pouco de aventura, tem algumas reflexões, é divertido, assim, não vá imaginando que é o filme mais magnífico do mundo, mas mesmo se você é fã do Poderoso Chefão, você vai se divertir. Então, assim, recomendo que você veja esse filme. E esse aí, gostei aí do podcast, achei super bacana e estou ansioso aí pra gravar com vocês os outros. Vocês podem me achar no Instagram, Luciano Bugarin Filmes, é B-U-G-A-R-I-N de nariz, estou no Instagram, no TikTok, dando dicas de filmes e também escrevo pro site Vivente Andante, fazendo críticas dos filmes que vão estrear nos cinemas. E às vezes também apareço aqui no Elementar, especialmente quando tem esses casts super maneiros pro Oscar. E é isso aí, a gente sabe que o Oscar é um prêmio super comercial de Hollywood, mas a gente sempre se empolga pra ver e fazer os nossos bolões aí. Inclusive, faça um bolão aí. Quem acertar o vencedor do Oscar, o prêmio vai ser o Diego cantando.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu!
Tchau!